Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração 238, de onde vem a genialidade? Ok, o que é que nós chamamos de genialidade, né? São indivíduos que têm um pensamento mais amplo, mais profundo, mais elevado numa área específica do que a grande maioria, então a gente chama, né, essas pessoas de gênios. Naturalmente, a genialidade é sempre uma coisa relativa. Um espírito que na Terra é considerado gênio, em outros mundos ele vai ser um mero aprendiz, né? Vai ser aquele indivíduo que tem mais, que tem déficit de atenção e de aprendizado, alguma coisa do tipo, aí tem uns nomes disso. Então, depende do que a gente está falando, né? Depende do que a gente está falando. Isso acontece em todas as escalas da vida, em todas as dimensões. Então, a gente pode imaginar, com todo respeito, naturalmente, e carinho, que o nosso mestre, o Cristo, que é o espírito máximo do planeta, está muito acima dos anjos na escala evolutiva da Terra, pode ser que haja um lugar do universo em que ali ele não é o mais evoluído. Um exemplo mais prosaico, mais próximo de nós, é um relato do Emmanuel, né? Que foi concedido para ele participar de um grupo de estudo numa esfera muito superior. Porque, assim, quando a gente trabalha, os espíritos mais evoluídos sempre nos ajudam muito. Então, por exemplo, o Emmanuel se dispôs, ou foi orientado, não sei exatamente o detalhe, a escrever sobre o Evangelho, através do Chico Xavier. Não é mágica, tem que estudar, tem que escrever, tem que treinar, tem curso de redação, tem essa coisa toda. E tem a história do estudo do tema, do conteúdo. Então, os espíritos viram, espíritos que orientam o Emmanuel, muito mais evoluídos do que ele, viram o quê? Bem, para ele dar conta dessa tarefa, é bom que ele faça alguns cursos um pouco mais avançados para ele. E aí foi dado um ticket, né, um vale, uma bolsa, não sei como é que chama, do lado de lá, o acesso a uma turma de estudos no plano espiritual, numa esfera avançada. Resultado, o Emmanuel foi, assistiu as aulas direitinho, fez as anotações, etc. E qual foi a sensação do Emmanuel nesse grupo de estudo avançado do Evangelho? Ele disse que se sentia um ser primitivo. Né? Dá para entender isso? É o que eu estou querendo dizer. Então, genialidade depende de onde você está. Né? Se você sabe ler e escrever bem, e você vai viver num grupo, numa comunidade que ninguém domina bem a escrita, você vai ser considerado um gênio. Você vai decifrar tanta coisa que a maioria não tem a menor ideia, que não tem como as pessoas não terem um reconhecimento espontâneo, pode ser até inveja, mas não deixa de ser um reconhecimento, à sua genialidade. Afinal de contas, você pega aqueles sinais estranhos e você tira dali coisas interessantíssimas. Ok, ok. Mas agora vamos para a questão. Hoje vamos para 462, né? Ainda no capítulo 9, segunda parte de O Livro dos Espíritos. Pergunta do senhor Allan Kardec. Os homens inteligentes e de gênio aurem sempre suas ideias dentro de si mesmos? Interessante que Kardec vai, vai na lógica oposta do movimento espírita atual. Que é assim, não, o sujeito é inteligente é porque os espíritos vão lá e dizem. Não, o cara é um bom palestrante porque está inspirado pelos bons espíritos. Besteira. Ele pode até estar, mas ele tem que ter algo dentro de si. Senão, ele vai até transmitir errado o que os bons espíritos querem. Né? Tem-se a famosa lenda do Chico Xavier, né? Talvez seja a maior lenda do movimento espírita, de que o Chico Xavier, o bichinho, era analfabeto, coitadinho, era burrinho, tudo mentira. Ele não teve educação formal, mas ele estudava muito, muito. Eu fui, é aberto ao público, não precisa ter privilégio especial para ir, vá visitar a casa do Chico Xavier, onde ele morou ao final da vida dele, acho que a segunda metade da vida dele, cadê o nome? Lá, em Uberaba. Pronto. Eu fui lá, vai em Uberaba, visitar lá a casa do Chico Xavier. O que é que você vai ver? Uma imensa biblioteca, milhares de títulos que ele lia. Você conversa com as pessoas que conviveram com ele, ele lia romance, lia várias coisas, né? Eu até conversei com uma pessoa lá que até comentando um livro, Operação Cavalo de Troia, um livro bom. E ele adorava o livro, leu a série toda, disse que o Chico Xavier também, eles trocavam ideias sobre o livro. Então, assim, não é nem espírita, é uma outra coisa, outra literatura, um outro gênero. Então, não existe isso. Não existe. A gente quer preguiçosamente acreditar na tal da mágica. Não existe. Ah, eu não estou dizendo que o Chico Xavier psicografava. Não, ele psicografava. E ele só psicografava bem porque ele era qualificado. Porque o médium psicógrafo, ele é um escriba, ele é um taquígrafo. Ele é um taquígrafo. Quem não sabe o que é taquígrafo é aquela pessoa que fica anotando o que os outros falam. Né? Nos tribunais, antigamente, tinha muito. Em reunião, porque não tinha recurso de gravação. Então, para você ter uma ata fiel, ter um registro fiel, você contratava um profissional qualificado chamado taquígrafo. Então, quando as pessoas falando, ele anotava rápido. Pegava a maior parte das coisas. Então, para você ser um bom taquígrafo, você tem que não só escrever rápido, você tem que ter vocabulário, você tem que ter um raciocínio, você tem que entender do assunto. Ok, então assim, não estou dizendo que o Chico Xavier seria um grande gênio da literatura, aí é outra história, mas que ele era muito qualificado, ele era. A Ivone do Amaral Pereira, que era mais pobre do que o Chico Xavier, né? Mas enfim, é curioso, ninguém fala disso, sei lá porque, tem que estudar a psicologia do movimento espírita para entender. O que acontece? Ela também lia muito e ela conta também isso. Os dois são muito honestos, eles nunca esconderam isso de ninguém. A Ivone do Amaral Pereira, como o Chico Xavier, adoravam literatura. Eles liam os grandes clássicos da literatura mundial. Todos dois. Vai lá em Uberaba, ou vai no livro Recordações da Mediunidade, que foi escrito pela própria Ivone, de punho, eles contam isso. Tudo bem, cada um tem os seus hábitos. A Ivone adorava ler no cemitério, porque a casa dela era bagunçada, muito bagunçada no sentido de tinha muito barulho, e ela gostava de lugar em paz, que o lugar mais silencioso era o cemitério, ninguém perturbava, e ela vez por outra ainda via só aparecer um espírito ou outro, mas tranquilo, normal. Afinal de contas, ela já tinha 14 anos, não precisava ter mais medo de espírito, né, gente? Então, vamos lá. O que acontece? Então, assim, eu desvio um pouco, porque a gente acha também, né, eu peguei os exemplos mais comuns pra gente, mas a gente acha espírita que não, o cara teve uma grande descoberta científica, o cara teve uma grande... Foram os espíritos, inclusive aquele espírito que tá ali encarnado. Porque o sujeito também é espírito. Ah, mas ele teve uma visão e descobriu, ok... E por que eu não teve isso? Por que você não teve? Porque ele tinha a genialidade de entender a visão. Aí é que está a questão, meu filho. Vamos lá, vou ler aqui e depois falar de uma coisa rápida. Espero que dê tempo, porque o assunto é empolgante. Resposta. Pergunta. Kardec está perguntando assim, é sempre deles a ideia? Por que Kardec parte do princípio que a maioria é? Enquanto os espíritas hoje, que não estudam, acham que a maioria é dos desencarnados. Não, Kardec está sabendo que a maioria... Aí, resposta, algumas vezes as ideias vêm do próprio espírito. Porém, frequentemente, elas também são sugeridas por outros. Mas olha o que acontece. Por quê? Porque o julgam capazes de compreendê-las. A genialidade está em duas coisas. Uma é em ter a ideia, mas a genialidade também está em compreendê-las. Então, os espíritos julgam capazes de compreendê-las e digno de transmiti-las. Olha a diferença do que a gente está falando aqui. Então, o Chico Xavier, não sei se ele é capaz, não vou entrar no mérito, de escrever um livro da qualidade de um Paulo Estevão. Não sei. Não sei se ele tem essa capacidade literária. Um Vitor Hugo tem. Não estou falando igual, estou falando da qualidade literária. Agora, o Chico Xavier tem a capacidade de captar a ideia e transmitir. Ah, mas isso é fácil? Não, por que tu não escreve? Cadê os outros Paulo Estevão daí da vida? Não tem. Cadê os outros Memórias de um Suicida? Não tem. Porque é difícil, você precisa de alguém altamente qualificado. Do mesmo jeito que você não tem, sei lá, o Fausto do Goethe aí, né, com 10 parecidos, porque só tem um Goethe, é difícil. Precisa de qualidade. Ah, mas ele disse que teve um sonho e vê o livro todo na cabeça dele. Pode ser verdade. Mas por que foi na cabeça dele e não foi na dos outros? Tanta gente querendo escrever e ficar famosa. Porque tem que ter uma genialidade da pessoa, uma capacidade da pessoa. E aí tem mais, né? Quando esses indivíduos gênios não encontram em si mesmos as ideias, apelam à inspiração. É uma evocação que fazem sem isso suspeitarem. Então, qual é o ponto equilibrado aqui da questão? As grandes ideias vêm dos indivíduos e eles também evocam. Na hora que eles estão buscando inspiração, eles estão fazendo a evocação. Universo, Deus, espíritos, me ajudem. Mas aí é o ponto que eu quero colocar aqui, que tem que ficar claro e que está dito aqui na resposta. O indivíduo tem que ser capaz de compreender, meu filho. Essa é a grande questão. Então não pense que você vai ter grandes ideias porque apenas porque os espíritos vão lhe dar. Porque você precisa ser capaz de compreender. O Beethoven pode estar aqui agora do meu lado, né, transmitindo para mim a 10ª sinfonia, que é melhor que a 9ª, que é melhor que todas as outras. Eu sou um grande fã da 9ª sinfonia, por isso que eu estou dizendo isso. Ele vai morrer no plano espiritual e não vai conseguir. Porque eu ainda tenho alguma sensibilidade, capacidade, tenho de apreciar a grandeza. Mas daí eu compor, não dá. Não dá, eu não tenho capacidade. Só que o Beethoven dizia que tinha algumas sinfonias que ele estava andando e vinha a sinfonia toda de uma vez na cabeça dele. Ele parava, tu estava indo para anotar. Obviamente, depois ele passava 2 anos trabalhando aquilo ali. Mas veio. Entendeu como é que funciona? Não é mágica. A própria transmissão é complexa. Ah, transmitiu, está aqui a sinfonia, está feita. Não, meu filho, não é assim, não. Tem 1000 ajustes, tem 1000 detalhes, tem 1000 coisas específicas que você tem que conhecer da história. Tá certo? Então, assim, é importantíssimo a gente entender essa dinâmica. Porque há um elemento nosso em todo o processo, mesmo no processo mediúnico. E no processo geral da vida, da ciência e tal, que não é um mediúnico direto, há a informação mediúnica, sempre há a inspiração mediúnica. Qualquer bom médico, bom de coração, dedicado, ele é inspirado espiritualmente. Ah, então por que ele não inspira o indivíduo a se curar logo? Porque o indivíduo não tem capacidade de entender. Entendeu? Para um espírito que tem um médico, que tem um pensamento elevado, é fácil chegar e dar a ideia. Faz tal procedimento, usa tal medicamento. Porque o cara sabe, ah, tá isso aqui, ó, que boa ideia. Não interessa se é dele ou não. Mas ele é capaz de entender. Né? Para concluir o comentário de Kardec, se fosse o último que pudesse distinguir claramente os nossos próprios pensamentos daqueles que não nos são, que nos são sugeridos, Deus nos teria dado um meio, como nos dá de distinguir o dia da noite. Se fosse a essência separar, Deus deixava bem claro, isso aqui é dia, isso aqui é noite. Quando uma coisa permanece vaga, é que é melhor que assim seja. Então nós estamos numa fase, qual é a nossa fase nessa questão aqui? Que é o que a gente vai trabalhar nos próximos programas, distinguir o que é bom do que é ruim, o que é inteligente do que é burro, o que é ético do que é perverso. É essa distinção que nós precisamos aprender a fazer hoje. Então, a questão central não é se o Espírito sugeriu ou não, a questão central é: eu sou capaz de entender, eu sou capaz de fazer uma análise ética, eu sou capaz de pôr em prática. Simples assim. Nós estamos nessa fase, vamos focar nisso, vamos nos dedicar a isso. Isso é importante para a gente. Coisas mais sutis serão fases posteriores. A nossa fase hoje é essa. Sou capaz de entender, sou capaz de avaliar eticamente, sou capaz de colocar em prática. Ah, mas foi 30% meu, 70% do Espírito, 50%. Não interessa, nós não estamos nesse momento. É uma discussão muito sutil, a gente está muito longe disso ser central para a gente. O que é central é isso, né? Nos qualificarmos para entendermos os bons pensamentos. Qual é a forma mais ética de agir com essa pessoa? Aí sim a gente tem que buscar inspiração. Como eu lido com essa pessoa que me massacrou? Só baixo a cabeça e dou uma de fraquinho? Não. Dou um murro na cara dela e esgano? E dou um tiro na cabeça dela? Não. Então, entre esses dois extremos, qual é a atitude sábia? Como eu equaciono um conflito no meu trabalho que envolve 4 pessoas? Tenho que pensar. Então, isso nós precisamos nos qualificar emocionalmente, intelectualmente, para quando os amigos vierem sugerir a questão, a gente saber como eu lido com esse conflito familiar, etc, etc, etc. Além das áreas específicas, né? Aí cada um é na sua profissão. Na engenharia, uma forma de ensinar, um processo terapêutico, a busca, né, de uma compreensão de um processo químico. Os espíritos ajudam, gente. Mas tem que ter a nossa parte, né? Tem que se tornar capaz de compreender. Um grande abraço, um grande beijo no coração. Vamos à nossa segunda parte. Queridos filhos e filhas, que o Cristo nos ampare sempre. Muito importante entender que são os espíritos superiores, que são os espíritos evoluídos em relação a vocês. Professores, filhos, é apenas isso. São professores. Não adianta aluno sentar e ficar chorando todo dia para o professor fazer a lição dele. Para o professor, muito fácil. Mas o professor sabe que se fizer toda a lição, o aluno nunca aprende. Mas sim, o professor sempre faz parte da lição, sempre explica, repete, tira dúvidas, corrige, pede para fazer de novo. E isso vocês têm que entender. Nós estamos chegando em uma era da humanidade em que os anjos guardiões estarão muito perto de vocês. É pelo amor de Deus, vocês precisam aprender a se comportar, a se portar de maneira digna. Sem ser tão covarde ao ponto que não quer pedir ajuda. Sem ser tão infantil ao ponto que quer que façam tudo. Que não quer ajuda, quer que faça tudo. Espíritos amigos são colaboradores que ficam felizes em ajudar a parte que lhes cabe. Então, eu posso pedir, fazer prece para me ajudar na hora da prova? Deve fazer isso. Sempre, porque vai receber ajuda, se estudar. Aí a pessoa com pensamento estúpido diz, mas se eu estudar eu não preciso de ajuda. Não seja tolo, por favor. Estude muito, é peça inspiração, esse é o certo. Nós temos aqui uma disciplina que eu particularmente adoro muito. Chama-se, tem a ver com a história da genialidade no mundo. Eu gosto muito de estudar isso. Me deixa muito feliz, é muito empolgante. Por quê, filhos? Porque nós vamos vendo como tudo isso é construído. A história da genialidade na Terra, ela tem esses dois componentes indissociáveis. Estudo abnegado. E inspiração das mais curiosas. Temos cenas muito engraçadas. Vocês pensam assim, ah, veio o espírito e falou isso, deu tal ideia e resolveu. Ah, está muito longe de ser isso. Antes disso que vocês registraram na história da Terra, que foi o que deu certo, há centenas de outras tentativas. E nós ficamos olhando e até nos divertindo. Meu Deus, ele vai entender. Ah, não entendeu. E agora? O que vai fazer? Vai fazer de novo uma outra coisa. Muitas vezes aquilo que diz, ah, o fulano estava lá sentado, aí teve um sonho, resolveu tudo. Isso é a história de vocês. A gente vai vendo todas as tentativas e erros que não foi possível, que não deu certo. É muito curioso isso, porque aquilo que dá certo já foi tentado às vezes 10 vezes do mesmo jeito e por um detalhe deu certo. Então, não pense que mesmo o trabalho dos dirigentes, dos guias espirituais é fácil. Ah, hoje eu vou lá e vou apresentar isso para ele em sonho, vou dar essa intuição e está tudo resolvido. Não. São tentativas, às vezes de 10 anos. Às vezes de 12. Às vezes de 1. Mas dá um trabalho danado. Até conseguir falar uma coisa de uma forma que a pessoa vai entender, mas por outro lado não é uma resposta direta, porque não tem como dar resposta direta. Vejam quantos casos curiosos não há por trás de cada um desses relatos que vocês conheceram. É muito mais do que vocês nem suspeitam, porque o registro foi perdido ou sequer foi registrado. E entendam que não é um momento único, é uma construção. São equações que precisam ser resolvidas das mais diversas formas. A guia espiritual tem que fazer que aquela pessoa que está estudando aquilo ali tenha que ter contato com outro estudo para que ele entenda e chegue no ponto que eles querem chegar. Não é coisa fácil. Aqui, muitas vezes, brincamos. Mais difícil do que conseguir a descoberta na ciência é fazer vocês descobrirem. Muito mais difícil. Porque aqui nós estudamos e descobrimos muito mais rápido do que conseguimos passar para os gênios de vocês, que são, na grande maioria, os aprendizes daquele grupo. Raramente o espírito guia reencarna. Ele pega a ficha de alguns aprendizes e diz, bem, está na hora de você ir realizar tal descoberta na ciência. Não se preocupe, não tenha medo, nós ajudaremos. E quase sempre são 3, 4 aprendizes, porque sabe-se que pode não conseguir. E é curioso que vocês idolatram como se fossem seres imensos. Sim, são muito imensos para vocês, mas quase sempre são os aprendizes de nossas equipes. Digo isso, filho, não para diminuir ninguém, por favor, mas para que vocês comecem lentamente a entender a dimensão da vida espiritual e o quanto vocês podem crescer se exercerem em si essa abertura para aprender. Porque, no final das contas, tudo o que se sabe no mundo é menos que um grão de areia num imenso oceano. Com todas as praias, com toda a areia do subsolo no mar, você imagina, é muito menos que um grão de areia. Por outro lado, se vocês souberem aprender e souberem sentir o que aprendem, quando desencarnarem, aprenderão maravilhas. Coisas que não cabem na mente de nenhum encarnado. Que vocês fiquem em paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.